Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho a respeito da situação, mais precisamente financeira, dos municípios aqui do Espírito Santo, as finanças do município, né? Uma revista que traz toda essa conjuntura das nossas cidades, para falar um pouquinho a respeito de como que os municípios estão enfrentando, né, começaram o ano, estão enfrentando nesta pandemia. Nós vamos conversar, e as perspectivas, é claro, com o Alberto Borges. O Alberto é o diretor da Ecos Consultoria, responsável pela publicação desta edição. Tudo bem, Alberto? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Tudo bem e você?
Graças a Deus. Com saúde, viu, Alberto?
Isso é que é importante.
Olha, acho que foi um choque para os municípios, né? Começaram todos eles, assim como o Estado, dentro de um planejamento, ainda mais os municípios, porque eles passam por um ano eleitoral. E, em março, foram deparados com esta pandemia. Você pode dar um panorama para a gente de como que foi inicialmente esse impacto para as cidades aqui do Estado?
Olha, Letícia, inicialmente, do ponto de vista das finanças, foi a mesma situação de perplexidade e de medo que assolou toda a sociedade brasileira, né? Quer dizer, no início da pandemia a gente estava achando que de repente o mundo podia ruir e tal. Então, assim, o impacto inicial foi esse impacto de muito medo do que poderia vir a ocorrer com as finanças, né? Isso também, Letícia, é muito em função de como a gente também tratou a questão da pandemia, né, do ponto de vista fiscal. Porque a gente tinha a percepção de que era uma crise muito forte, né, e que vinha uma queda de receita muito expressiva. E não tinha uma resposta clara, né, dos governos, principalmente do governo federal, do que seria um sistema de apoio às finanças dos governos locais. Lembra que, inicialmente, o governo pensava em dar R$200 para as famílias e o primeiro socorro que veio através da 938 no início de abril foi de 8,2 bilhões para as cidades, entendeu? Quer dizer, uma proposta muito tímida frente aos problemas que a gente viria enfrentar. Evidente que depois a situação ela se alterou, veio a 173. O problema é que a 173 só veio recurso em junho, no início de junho, entendeu? Então, assim, houve um desarranjo institucional do ponto de vista de entender o tamanho do problema e se organizar para dar tranquilidade aos gestores municipais, né? Então, assim, faltou um pouco de organização do ponto de vista da resposta governamental, né, principalmente do governo federal, para que os municípios pudessem trabalhar, ter um pouco mais de tranquilidade, né, com relação à ajuda que iriam receber do governo para enfrentar a pandemia.
Alberto, bom dia. Eu ia te perguntar o seguinte.
Bom dia, Cacá.
O número geral ele é assustador. A perda geral atinge R$1 bilhão, é isso, né? Agora, isso vocês já consideram esses repasses feitos pelo governo, quer dizer, pelo governo federal, essa é a perda geral que foi, digamos, diminuída um pouquinho pelo governo? Essa conta ela já inclui esse repasse feito pelo governo federal?
Cacá, olha só, a perda de R$1 bilhão, né? Só que os municípios vão receber aqui no Espírito Santo algo próximo de 630 milhões. Então a perda efetiva é um pouco acima de 400. Claro, a gente está ainda tratando de números de estimativas que a gente vai aprimorando ao longo da execução orçamentária da cidade, mas é uma perda da ordem de 400 a 450 milhões de reais, né? Caso isso se confirme, né, em que pese essa desorganização que eu mencionei inicialmente, mas caso isso se confirme, ou seja, as perdas de R$1 bilhão e uma compensação de 630, as compensações acabou que, assim, cobriu 60%, 65% das perdas. O que sobra efetivamente como perda corresponde a alguma coisa perto de 6%, 5%, 6% da receita da cidade. É que aí, no fundo, na sua pergunta está embutida a questão é suportável essas perdas de receita? Na minha avaliação, eu acho que é possível, tá? A gente tem uma situação dura pela frente, né? A gente está, como a Letícia lembrou, num ano eleitoral, que é um ano dramático para as administrações, para os prefeitos, tomarem a decisão de cortar gasto, né? Mas é isso, quer dizer, o que sobra como alternativa neste momento é fazer um ajuste pelo lado das despesas. Mas é factível, porque o tamanho da perda é uma perda que é possível se encarar do ponto de vista de se fazer um ajuste. É claro que parte desse ajuste, Cacá, talvez fique até para os próximos prefeitos. Mas assim, a gente não está vivendo, no meu entendimento, uma situação de desorganização da vida social nos municípios, né, de atraso de salário, de desorganização da vida da sociedade local, dos municípios, em função da pandemia. Eu acho que dá para enfrentar isso com tranquilidade. É duro, mas com transmitindo tranquilidade para a sociedade de que é um momento que é possível atravessá-lo com responsabilidade.
Alberto, nós temos realidades diferentes, óbvio, nos municípios no norte, no noroeste, a região aqui da Grande Vitória, a região sul. Quem é que está sendo mais impactado? Ou esse impacto de perda de receita, ele é geral? Há uma, digamos, uma salvaguarda, uma segurança maior nos municípios que têm sua economia baseada no agronegócio? Como é que está essa situação?
Olha só, essa pergunta é muito importante. Ela tem dois aspectos. Um é o seguinte: de um modo geral, todo mundo perde, tá certo? Uns mais, outros menos, mas todos perdem. Quem perde mais os municípios com mais, digamos, com nível de desenvolvimento maior, né? Municípios que têm plantas industriais muito grandes, por exemplo, Serra, Vitória, Aracruz, Anchieta. Essas cidades perdem porque elas vão perder a receita, por exemplo, de ICMS e ISS, que é muito forte, e vão receber proporcionalmente a sua população, entendeu? Que foi o critério de distribuição da 173, que é o maior volume de recursos vem da 173, que são 23 bilhões de reais para os municípios. Então, quer dizer, são cidades que perdem uma receita onde ele tem força, que é ICMS e ISS. A Serra, por exemplo, tem um ICMS muito forte em função da CST, né? E vai trocar isso por um recurso que é distribuído proporcionalmente à população. Mas beneficia, por exemplo, Cariacica e outras cidades, Vila Velha e outras cidades que têm plantas, que não têm plantas industriais ou que não são muito desenvolvidas. Esse é um aspecto. O outro é o seguinte: a gente entrou na pandemia, e esse é um aspecto muito importante, Cacá. 2019 foi um ano bom para a cidade do ponto de vista da receita, entendeu? A receita corrente da cidade cresceu real, ou seja, já descontada a inflação, 9%. Então, teve muitas cidades que conseguiu montar uma reserva financeira, né? Por exemplo, Vitória fechou o ano com 130 milhões de reais em caixa de recursos livres, né? A Serra com quase 60 milhões. Né? Então, assim, esses recursos também são recursos que as cidades agora podem disponibilizar para enfrentar esse momento adverso. Quem entrou com menos reserva vai ter um pouco mais de problema do que aqueles que tinham uma reserva, tá certo? Agora, de um modo geral, as cidades fecharam 2019 com uma situação, não foi uma situação de aperto financeiro muito forte, entendeu? Então isso também ajudou muito a enfrentamento da pandemia.
Nessa tentativa de recuperação, ou pelo menos de auxílio aos estados, o governo estadual tem algum tipo de participação efetiva, assim, no sentido de aumentar repasse, alguma coisa assim?
Não, os governos estaduais, não só aqui como no resto do Brasil, eles também são receptores de recursos do governo central. Né? A 17... Tanto a 298 como a 173 também repassou recursos para os estados enfrentarem a pandemia. Então, assim, o governo do estado aqui, ele depende também, né, a exemplo dos outros governos subnacionais, né, de recursos do governo federal. Que, diga-se de passagem, quando a gente fala que o ajuste vai ter que ser feito um pouco pelo lado das despesas, né, Porque é o seguinte, quer dizer, o ambiente econômico tá muito encolhido, então difícil tirar receita do setor privado. Por outro lado, o governo federal, né, está emitindo moeda, aumentando a dívida pública para fazer esses repasses. O problema é que a dívida pública vai crescendo muito, né? Algumas estimativas vai passar de 100% do PIB esse ano e vai chegar nos próximos 10 anos a 115% do PIB. Então, muito provavelmente a gente tem pouca campo, pouca margem, né, fiscal para aumentar a ajuda do governo federal. Então, assim, os municípios agora, os gestores, têm que ter noção dessa situação. Inclusive, as eleições municipais, os próprios candidatos têm que ter bastante clareza dessa situação para não prometer lá na frente coisa que não vai poder cumprir, principalmente no primeiro ano de mandato.
Tá certo.
É uma situação também, Alberto, a gente está conversando com o Alberto Borges, ele que é responsável pela revista Finanças dos Municípios aqui do Capixaba. Dentro, né, de toda a elaboração dessa revista, dessa perspectiva, muitos empresários sendo ouvidos também, agentes públicos principalmente, mas é aquela coisa, né, Alberto, a gente estava acostumado e estamos acostumados ainda a ver muito a seguinte questão, né, empresas que chegam, vêm aqui, estão se instalando no Espírito Santo, criando tantas centenas de empregos, a gente tem os portos aí como, por exemplo, o atrativo que o Espírito Santo dá para essas empresas. Claro que, obviamente, boa parte delas, ou qualquer, se não a maioria, colocaram o pé no freio, reviram, né? Estão revendo seus investimentos. E a contrapartida do Estado, contrapartida dos municípios, o que, que eles podem fazer, até que ponto os prefeitos podem agir para dar uma facilidade para que esses empreendimentos eles continuem naquele radar, né, de chegar até essa cidade?
Olha só, a pandemia, esse momento da pandemia, é um momento em que pouco está se discutindo essa questão do desenvolvimento local, né? O que você está fazendo é dando algum alívio à sociedade, aí não é só o setor produtivo, mas a sociedade em geral, para que atravesse esse momento. Muitos municípios têm suspendido a cobrança da dívida ativa, entendeu? Postergado a arrecadação, o recolhimento do IPTU, evitado entrar nas cidades com autos de infração, ou seja, tomando medidas mais no sentido paliativas, né, do que propriamente estar pensando em medidas proativas para o desenvolvimento, né? Eu não vejo isso nesse momento, nesse ambiente. Eu acho que a ambiência de uma política de desenvolvimento, ela perpassa a questão da pandemia. Tá certo? Eu acho que agora a retomada vai estar sendo colocada ainda esse ano, né, na discussão, no radar dos governos municipais e estaduais, principalmente dos governos estaduais que estão no meio do mandato. Eu acho que a discussão da retomada do desenvolvimento pelos municípios, as políticas de promoção da economia local, eu acho que isso vai ficar um pouco para o início das próximas administrações. Viu, Letícia?
Eu ia perguntar a respeito de uma perspectiva um pouco mais histórica sobre esse número que está sendo apresentado. Nós temos algum paralelo na nossa história recente em relação a esse dado de perda de 1 bilhão?
Não tem. Nem na crise de 2010 a gente teve uma coisa assim tão forte, uma queda tão forte. E assim, e muito abrupta, né? Quer dizer, os meses de abril e maio foram efetivamente desastrosos. A arrecadação de ICMS dos estados do Brasil caiu da coisa da ordem de 25%, 26%, no Espírito Santo 30%. Maio também foi um mês muito ruim. Agora a gente já vê que em junho a coisa já está retomando. Então, julho, tanto assim, e o cenário geral, né? Todos os indicadores já mostram econômicos que em junho, julho, a gente já começa a retomar os níveis de atividade econômica. É evidente que longe ainda dos patamares que a gente vinha antes da pandemia. Então, a grande questão é o seguinte, qual é o ritmo em que a gente vai retomar a atividade econômica? É evidente que isso vai estar muito vinculado a questão da solução do problema da pandemia. Tá certo? Então, quer dizer, a gente o ambiente econômico ele não vai retomar muito rápido, né, porque a pandemia é uma realidade, a gente não vai voltar a uma vida normal, né, onde o setor de serviços retome toda a sua atividade no curto prazo. Tá certo? Mas também eu não acredito que seja uma coisa que vai se perpassar por mais de 6, 8 meses. Eu acho que lentamente a gente está retomando o nível de atividade econômica e as cidades vão retomar a sua vida normal até o final do ano, assim, do ponto de vista fiscal, com muita dificuldade, mas é possível atravessar essa adversidade que é muito dura, mas é possível atravessá-la com responsabilidade e com controle das despesas. Tá? Lembrando que boa parte das despesas públicas hoje, elas estão paralisadas, né? Tem muitas atividades que as prefeituras fazem que já estão paralisadas, portanto já significa uma economia de recursos. E lembrar também que a 173, né, criou um mecanismo que, no meu entendimento, foi muito positivo, é que proibiu o Estado e os municípios de dar aumento, qualquer tipo de aumento de salário de servidor, até dezembro de 2021. Então, isso, quer dizer, pode representar uma economia muito significativa de recursos para enfrentar a queda de receita provocada pela pandemia.
Maravilha, Alberto Borges, ele que é o responsável pela revista Finanças dos Municípios Capixabas, diretor da Ecos Consultoria, responsável por essa publicação. Alberto, muito obrigada mais uma vez em atender aqui aos ouvintes da Band News FM.
Eu que agradeço, Letícia, estar com vocês. Foi um prazer conversar com vocês, com o Cacá, e um bom dia para todos.
Para todos nós, Alberto.